Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Primeira parte, expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, e que declaro aberta, hoje, dia 13 de abril de 2015, a 11ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Momento de reflexão. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
A seguir, discussão da ata da 10ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 10ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Eu tenho aqui dois convites. Excelentíssimo senhor e senhora presidente da Câmara Municipal de Bicas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convida a Vossa Excelência para a abertura do 2º Conferência de Controle Interno, que será realizado dia 6 de maio de 2015, às 15h30, no Centro de Eventos Expo Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Debate em torno relevante, torno relacionado ao controle externo, contribuirá para o aperfeiçoamento de gestão pública do Estado. Anteciosamente, conselheiro Sebastião Iovésio. O segundo convite é o Encontro Nacional dos Vereadores em Brasília, dia 26 e 27 de maio. É mesmo. Informações prestas, referência à agenda de capina e limpeza do córrego. Excelentíssima senhora presidente, Secretaria de Obras e agenda da capina e limpeza do córrego da semana. Agenda da capina 13 de 4 a 17 de abril. Bairro São Pedro, bairro Edgar Moreira, bairro Gilson Lama, rua Dona Ana, córrego na Avenida Francisco Getúlio Vargas, em toda a sua extensão. Anteciosamente, Paulo Zé Marciano, secretário municipal de obras. Só isso, senhora.
Dando sequência com informe das comissões. Hoje não temos informação para as comissões. A seguir, convidamos o senhor secretário de Obras, senhor Paulo José Marciano. Agradecemos a sua presença e o convido para usar a tribuna, né, para nos explicar, fazer explicações com relação ao telhado desta casa.
Excelentíssima senhora presidente, dona Sônia, a qual cumprimento a todos os vereadores presentes e distinta plateia e funcionário da Câmara. Eu gostaria de falar o problema do telhado. Hoje já chegou as telhas, já está aqui embaixo. Amanhã, se Deus quiser, nós já estamos providenciando para tirar uma parte do telhado e fazer a outra. Porque foi a melhor forma, porque ainda vai sobrar 200 e poucas telhas dessas antigas. E tem várias outras telhas quebradas. Aí amanhã, se Deus quiser, nós já estamos programando para descobrir, fazer o novo ripamento, né, que vai modificar o ripamento para acabar esse problema, tá? Muito obrigado.
Agradecemos a sua atenção, senhor secretário. Solicitamos também a presença da senhora secretária de saúde, senhora Aline Lara, para prestar informações acerca da reforma, para nos dar uma previsão de mudança para o novo prédio. Porém, por motivo justo, ela nos enviou um ofício de número 141/2015, datado em Bicas 3 de abril de 2015, dirigido a esta Câmara Municipal de Bicas, informando que, por motivo de viagem, não pôde estar presente. E entendemos o motivo e a não presença dela ser um motivo muito justo. A seguir, a apresentação das proposições, requerimentos e projetos, com um tempo estabelecido para justificativa dos requerimentos de 5 minutos e para os projetos de 10 minutos. Na apresentação. Correto. A seguir, projeto de lei complementar do Executivo número 1/2015, que aumenta em número o cargo de motorista no município de Bicas, Minas Gerais. Projeto de Lei do Legislativo número 4/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Isso foi a apresentação dos projetos. Obrigada, vereador. Hoje nós temos a apresentação de requerimentos. O vereador Rafael, número. Requerimentos do vereador Rafael de número 17, 18 e 19 de 2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Secretário de Obras, Patinho. Senhora presidente, eu venho apresentar aqui 3 requerimentos. Requerimento de número 17. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que elabore modelo para identificação nas moto-entregas com o nome do estabelecimento e telefone, para identificação de entregadores que estão andando em alta velocidade. Justificativa, esta solicitação se faz na tentativa de identificar e coibir abuso de velocidade de entregadores que extrapolam a velocidade permitida, pondo em risco a vida de pedestres. Gostaríamos que a Prefeitura apenas elaborasse um modelo e procurasse os estabelecimentos que adotam este meio de entrega para que obrigatoriamente façam e adesivem as caixas acopladas às motos, possibilitando a identificação e punição através de denúncia para a respectiva empresa ou mesmo para a Polícia Militar. Requerimento de número 18. Solicito da mesa diretora desta Casa de Leis que envie ofício à Polícia Militar cobrando rigor na fiscalização do abuso de velocidade de carros e principalmente motos em algumas vias da cidade, bem como no desrespeito aos cidadãos por parte de alguns condutores que passam em horas inapropriadas com som e volume absurdamente alto. Justificativa, esta solicitação se faz para tentar evitar que acidentes como ocorrido na semana passada voltem a acontecer, coibindo o excesso de velocidade em nossas vias, pondo em risco cidadãos, principalmente crianças e idosos. Aproveitamos o requerimento para solicitar que a Polícia Militar não permita o desrespeito que vem acontecendo frequentemente, com carros andando com som acima dos limites toleráveis, o que vem tirando o sossego e tranquilidade de quem necessita do devido descanso. E finalizando, requerimento de número 19, solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que estude a viabilidade de construção, eu coloquei ponto de ônibus, é guarita, né? Ponto de ônibus, próximo à Marmoaria Resende. Esta solicitação se faz a pedido de várias pessoas, dentre elas estudantes, que aguardam ônibus naquela localidade e às vezes ficam sob forte sol ou debaixo de chuva. 13 de abril de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
A seguir, requerimentos da vereadora Sônia Matos, de número 12 e de número 13. Com a permissão do excelentíssimo senhor Júlio César Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas, é que apresento os requerimentos número 12 e de número 13, 2015. De número 12, é um pedido de informações. Requer que seja apresentado posicionamento quanto à data de entrega do prédio que será cedido a esta Casa Legislativa. Justificativa. Como não foi possível a presença da senhora secretária de Saúde na 11ª reunião pública ordinária, por motivo justo e de entendimento desta vereadora e norteada pela necessidade de organização financeira e operacional, solicito um posicionamento formal do Poder Executivo. Atenciosamente, em 13 de abril de 2015, vereadora proponente Sônia Matos. Requerimento de número 13, pedido de providências. Requer do prefeito municipal que solicite do fiscal de posturas para que notifique ao proprietário da chácara localizada ao final da Rua Santa Fé, de propriedade do senhor Gaspar Irênio Rocha, para que realize a limpeza do terreno. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido dos moradores ao entorno da chácara, que reclamam de animais peçonhentos, que aparece por conta da situação do terreno, ocasionando perigo. Atenciosamente, em 13 de abril de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos.
O microfone está falhando. Outro vereador.
A seguir, nós vamos passar para os assuntos urgentes. Bom, o senhor quer falar primeiro? Eu concedo a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, a todos os presentes. Senhora Presidente, eu vou usar os assuntos urgentes hoje. Eu ia apresentar um requerimento solicitando que a mesa e que os vereadores assinassem um requerimento encaminhado à Câmara dos Deputados, mas achei melhor aqui nos assuntos urgentes abordar o assunto, que é um assunto muito sério que está acontecendo no Brasil hoje, que é a aprovação da PL, do Projeto de Lei 4330, na Câmara dos Deputados, que passou a primeira votação, em primeiro turno na semana passada, que aprova a terceirização de mão de obra para as atividades meio e fim. Ou seja, esse projeto de lei, que é do interesse total dos, logicamente, dos empregadores e não dos empregados, ele vai poder causar um. Vai poder, não, ele vai causar um problema muito sério no país se ele for aprovado. Vamos dar um exemplo básico aqui da nossa cidade. Aqui em Bicas, hoje, a gente tem na prefeitura 230 funcionários efetivos, 300 funcionários contratados. Se a atividade FIM for terceirizada, for autorizada essa terceirização, ao invés do concurso público, que seria o caminho correto e que o prefeito já deveria ter adotado para a contratação dos servidores do município, ele vai poder terceirizar tudo. Ou seja, se essa lei for aprovada no Congresso, no ano que vem, ou esse ano ainda, o prefeito Magela pode simplesmente terceirizar todo o serviço público municipal e a carreira dos servidores públicos vai estar morta e enterrada. Com o tempo, provavelmente, todo o serviço público vai ser terceirizado, e isso é um dos maiores problemas. O outro é realmente a fragilização da relação de trabalho. Né? O que vai acontecer? Ninguém mais vai empregar ninguém. Vai contratar um terceiro, botar uma figura aqui no meio para ganhar dinheiro. Né? A gente já sabe hoje, através de pesquisa, todo mundo sabe isso. Sabe disso, que o funcionário terceirizado, o salário dele é 24%, cerca de 25% mais baixo do que o funcionário contratado de qualquer empresa. Então a gente vai ter a fragilização do vínculo, a gente vai ter a diminuição da renda do trabalhador, a gente vai ter um problema causado com relação ao serviço público. E lá no Congresso Nacional, os únicos partidos que unanimemente votaram contra a proposta foram PT, PSOL e PCdoB. Aí o apelo que eu estou fazendo aqui a todos os senhores é que liguem para o deputado Marcos Pestana, que votou a favor da terceirização, o deputado Leonardo Quintão, Rafael, que também votou favorável, e aliás, todo o PMDB, boa parte do PMDB, não todo ele, porque é um problema muito acima das questões políticas partidárias. Agora, é aquilo que a gente fala, que eu falo, comento sempre, né, em conversas com amigos, e quando chega a época da eleição, as pessoas votam, geralmente votam seguindo orientação nossa, que somos líderes políticos, né, não se importando muito em quem é a pessoa que está sendo colocada lá dentro. E, invariavelmente, o que acontece? As pessoas que têm mais dinheiro ganham mais votos, e as pessoas que têm mais dinheiro geralmente são empresários. A gente está falando aqui, por exemplo, nós temos lá o Renzo Braz, empresário, votou favorável à terceirização, é óbvio. Ele está olhando o lado dele. Uma grande questão hoje colocada não é, aí eu vou falar assim, ah, o voto dele é ilegítimo, mas não, o voto dele é no interesse dele. E dos empresários, óbvio. Óbvio. Então, assim, agora não adianta mais chorar. O que adiantava agora era a pressão popular das pessoas que votaram neles entrarem no site, né, da Câmara dos Deputados, entrar lá no e-mail do deputado, falar, ô deputado, você está querendo me ferrar? É o trabalhador aqui embaixo que vai se ferrar. Eles não. Eles vão ficar bem. O Nilo agora vai poder terceirizar todos os funcionários dele. Quantos você tem lá, Nilo? 10, 15? Vai terceirizar tudo. Vai botar uma figura nesse e-mail aí, qualquer um, terceiriza todo mundo e o cara lida do jeito que ele quiser. Manda embora a hora que quiser. Não vai ter mais vínculo nenhum empregatício. Terceirização de mão de obra geralmente é feito através de serviço, tipo a prefeitura anda fazendo aí, continua fazendo, já há muito tempo, aquele contratinho de prestação de serviço. Aí o cara não tem vínculo com a empresa, o cara não tem 13º, o cara não tem terço de férias, o cara não tem nada. E ai dele se abrir a boca para falar alguma coisa. Manda embora e sai, e é mandado embora sem direito a nada. Então é um problema muito sério. Acho que todos aqui deveriam entrar em contato com seus deputados, discutir essa questão e fazer uma pressão para que isso, das duas, uma, ou esse projeto seja retirado definitivamente da pauta do Congresso, ou ele seja modificado. Principalmente no que diz respeito, estão tentando legalizar, regularizar essa situação da atividade meio e atividade fim. Só que do jeito que o projeto está lá, ele vai passar e vai autorizar tudo. Isso é um problema, na minha opinião, muito sério. Eu acho que todos aqui poderiam, né, fazer o esforço nessa semana de entrar em contato com seus deputados, com seus partidos, para chamar a atenção deles do prejuízo que vai ser causado ao trabalhador brasileiro. Só isso, senhora presidente. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhor vereador, concordo com suas palavras. Também sou contrário à aprovação da forma como se apresenta, né, o projeto. A gente que lida com direito, eu não estou na área trabalhista, mas a gente tem uma proximidade, sabe, dos direitos, né? E realmente os empregados vão perder muitos desses direitos. A gente vê o que acontece, temos exemplo desses funcionários, dos vigilantes, né, de bancos. Eu já fui procurado por muitos, já passei para outro advogado, que não é minha área, mas sei o que acontece, que praticamente todo ano a empresa entra em falência, eles ficam desamparados, não recebem, como o senhor falou, não recebe férias, 13º, É, aí vem outra empresa, que é a mesma, só muda o nome, né? É, e eles ficam até acuados de entrar na justiça, fazer alguma coisa que vão perder o emprego. Então eles vão perdendo ano após ano esses direitos. Vão perdendo esse vínculo, os depósitos, né, de uma série de situações. Além do que tem vários outros estudos, como questão de acidente de trabalho. Está provado que a cada 10 acidentes que acontecem, 8 são de funcionários terceirizados, né, eu li isso hoje. Conversei com uma pessoa da CEMIG um tempo atrás, que eu vinha cobrando insistentemente aqui, né, os serviços da CEMIG, vereador, que quem pode até falar, acho que a CEMIG tem adotado muita questão de terceirizados, não tem, vereador? E uma pessoa lá de dentro, de nível alto lá, me falou que o serviço está caindo de qualidade. Um dos grandes motivos são esses, né? Que são funcionários, empresas contratadas para prestar esse serviço. Então, além da questão trabalhista, a gente vê uma piora na prestação do serviço, né? Não tem esse vínculo, não tem a quem cobrar. Sou contra veementemente. Já demonstrei isso, já escrevi, como o senhor solicita a todos os vereadores que apoiaram aqui, de deputados federais. O deputado que eu apoiei, já encaminhei um comunicado a ele, contrário a esse projeto, tanto quanto a MP 664, que retira direitos das pensionistas, né, do INSS, retira direitos previdenciários. Então eu fiz essa solicitação a ele, que ele se posicionasse, até nas redes sociais, o marquei, coloquei para todo mundo ver, para fazer uma certa pressão realmente. Então, assim, é o que o senhor falou, o deputado também tem que ter um compromisso com quem trabalhou para ele. Eu sei que eu sou um grão de areia em todo o universo de votos, né, do citado deputado, mas se cada um se manifestar, ele vai, né, se todo mundo ficar quieto, ele vai de acordo com alguns interesses, que é quem mais pressiona, quem financia as campanhas. Infelizmente é o que acontece no Brasil. Então os eleitores têm que se manifestar, têm que acompanhar em quem votou, têm que acompanhar a forma como está votando lá no Congresso, né, e cobrar realmente. O louro está coberto de razão. A gente não tem como, eu sou contrário, meu deputado votou lá, eu vou mostrar, estou demonstrando que eu estou insatisfeito com isso, gostaria que ele se posicionasse de outra forma. Se todo mundo fizesse isso, de repente mudaria um pouco, faria alguma pressão, né, para que as votações ocorressem dentro do melhor para o povo brasileiro, e não para uma classe específica. Então, concordar com o vereador, solicitar que os colegas também encaminhem aos seus deputados, né, para a gente fazer um movimento. Eu acho até que talvez a Câmara de Bicas poderia liderar, né, fazer um documento, como eu pedi na MP 664, porque o nosso papel de vereador é muito simplista, né? Nossos poderes são muito restritos. A gente não tem muitos poderes, então... seria mais um papel nosso, como formador de opinião, a gente está acompanhando o que está acontecendo, esclarecer, debater essas situações com a sociedade, debater com as câmaras, pelo menos da região, para que os vereadores se posicionassem, né? E quem concordasse, assinaria esse documento também, né? Para tentar fazer uma pressão. E outro assunto, senhora presidente, que eu gostaria de abordar, nem fiz o requerimento, o vereador Louro, no ano passado, acho que foi o vereador Louro, fez uma moção de aplauso para a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Desenvolvimento, não fez, vereador? Eu achei que o vereador Louro ou algum outro vereador faria, mas como ninguém apresentou, gostaria de citar aqui, parabenizar a prefeitura por este evento, né? É um evento com gastos muito menores, é o que a gente vem discutindo, e com resultados bem mais objetivos, resultados positivos, né? Eu conversei com vários comerciantes ali no evento, estavam satisfeitos. Lógico que tem algumas correções a serem feitas, mas parece que o executivo, a secretária, já deixou em aberto uma reunião para acertar esses pontos, né? Isso que é o correto. e se nós pudéssemos participar também. E é o que deve acontecer com outros eventos do município, tentar diminuir os custos, né, e ampliar os pontos positivos, né, a questão de recursos. Então, parabenizar a secretária Fernanda, que, a meu ver, é uma das secretárias mais atuantes da administração, que apresenta trabalho, né, e é que a gente gostaria de ver em todas as secretarias, resultados, não é, vereador Geraldinho? Resultados, né, não só no papel, no planejamento, mas de acontecer, o que a gente vê acontecendo, né? Dá tempo, pelo menos aí até o ano que vem, vamos aguardar também. Ah, o vereador Geraldinho, também vou aproveitar, tá cobrando aqui a questão do ticket, né? Eu fiz o requerimento, foi na reunião retrasada, e eu não recebi, não sei se o Patinho tem alguma informação. Alguns servidores, principalmente da Secretaria de Obras, estariam reclamando que está um mês atrasado do ticket. Não sei se é verdade, pedi informações e não recebi ainda. O vereador Geraldinho parece que foi procurado também, né, me pediu aqui para colocar em pauta esse assunto também.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, dona Sônia, demais vereadores, a todos que nos honra com a vossa presença. Eu queria parabenizar o vereador Louro. Foi muito feliz, viu, ao levantar esse impasse, não é? Eu concordo plenamente que nós temos que fazer isso mesmo. Como também o Rafael, com suas palavras, com muita propriedade, Rafael diz, eu acredito que o que nós estamos vendo, que o governo, tanto federal, estadual, está deixando de arcar com as suas responsabilidades, passando sempre para os municípios, né? Jogando tudo nas costas do município. Isso vai trazer sérios problemas para todos nós aqui, sim. Eu concordo, estou pronto a assinar, e eu acho que nós temos que fazer valer aqui a nossa mesa, a nossa cama. Muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Bete.
Mais uma vez, boa noite a todos, colegas, boa noite aos presentes. Eu quero aproveitar a presença do secretário de Obras, o ex-vereador, para cobrar aqui um requerimento de minha autoria, número 1, de 2015, onde eu pedi a colocação de um quebra-mola na rua do bonde, mais ou menos na altura do local onde foi atropelada aquela senhora. E eu quero só, né, vereador, lembrar quando nós éramos colegas aqui, que até quando o senhor cobrava, com razão, que as coisas demoravam para acontecer, às vezes nem aconteciam, que o senhor costumava dizer que era preciso, às vezes, alguém morrer para se tomar uma providência. Então, já morreu alguém. Então, eu acho que está na hora de tomar essa providência, porque já mostrou que a necessidade que existe. Na altura do número 477, requerimento número 1, que foi feito assim que nós começamos o mandato, né, esse ano. Eu nem fiz através de requerimento, mas eu já, secretário, não é uma coisa que seja difícil para ser feita, pedindo para sinalizar o local ali em frente ao CCAA, o vereador Ailton tinha pedido, né, que pintasse uma faixa, mas ou então colocar aquele escola devagar, ou uma placa, porque segundo informação de pessoas lá da área, que tem tido um movimento muito grande, principalmente crianças. E é como aquela existe a passarela, né? Às vezes o carro diminui, mas como o movimento é grande, pedir, né, se possível, colocar uma placa, porque aí é questão de segurança. Tá bom? Aproveitando a presença do secretário. Tá bom, secretário? Obrigado.
Mais algum vereador? Então, dando sequência, quero esclarecer que a mesa diretora fará um requerimento único. E na próxima segunda-feira, nós vamos assinar e enviar. com relação à terceirização dos funcionários. Apresento já uma resposta nos assuntos urgentes, que já iniciamos o envio dos ofícios para as escolas desse município, a fim de apresentar-lhes o projeto Parlamento Jovem Brasileiro e incentivar os alunos a participarem, conforme o requerido pelo vereador Rafael Cândido Aquino na sessão anterior. Número 2. Conforme o proposto na 10ª reunião pública ordinária, os vereadores assinarão hoje ofício endereçado ao Poder Executivo solicitando avaliação da situação da rede de esgoto na rua João Salles de Almeida, número 12, conforme o pedido do senhor Vinícius Coutinho Valente no uso da tribuna na sessão anterior. O pedido contempla ainda outras ruas que apresentarem a mesma necessidade. Número 3. Acerca do discutido na 10ª reunião pública ordinária, enviamos um ofício para a procuradora solicitando informações sobre a dívida da Prefeitura com a Copasa, o qual obtivemos a seguinte resposta. Ofício número 11, PGM/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Bicas, Sônia Maria Pereira Mato. Assunto, resposta ao ofício número 79/2015, dígito GP, data 7 de abril de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Bicas, em resposta ao ofício referenciado, informo que este assunto encontra-se na pauta de providências a serem tomadas por essa Procuradoria Municipal. No entanto, estamos com uma lista de prioridades e esse assunto faz parte da mesma, razão pela qual estão sendo recolhidas informações para que possamos dar prosseguimento aos estudos que serão necessários para o desfecho da questão ora apresentada. No momento, são as informações que tenho a prestar, onde desde já me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se tornem necessários. Renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, de Ulciene de Oliveira Minatelli, Procuradora-Geral do Município. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que, conforme nós havíamos combinado, e foi um projeto, né, nosso, de termos o nosso informativo. Eu gostaria que vocês, né, olhassem com carinho, verificassem, porque, afinal, aqui está um informativo da Câmara. E a Câmara, eu não sou sozinha, eu sempre digo isso, somos nós. Ainda não está assim totalmente confeccionado, isso aqui é um modelo. Gostaria que vocês olhassem, dessem opinião, para depois ser editado. Deem suas sugestões, observem. O tamanho dele é maior, são 2 páginas. Se quiser olhar assim, com mais detalhe, pode procurar. Não, vereador. Esse aí é o informativo da Câmara. E com relação ao seu pedido, nós já estamos tomando providências e já tem muita coisa, assim, muitos dados que nós, né, coletamos e pretendemos lançar no dia da festa aí da placa do vereador José Cúgula, porque tudo tem a ver com a educação. Então, nós estamos empenhados para que dê tempo do lançamento dessa, no caso aí vai ser uma revista informativa. Já contendo uma história do passado, nós buscamos no tempo passado, assim, coletamos dados e chegando até os dias atuais, o trabalho da Câmara no município. Mas também passará, né, para vocês, pedimos apoio, pedimos sugestões, e nos colocamos assim, ao inteiro dispor de todos e precisamos do apoio de todos. Porque qualquer notícia que sair, né, contraditória vai ser desagradável. Se vocês não concordarem, nós, né, é um processo democrático, aberto, podemos discutir. Bom, terminando assuntos urgentes, nós vamos solicitar ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na primeira ordem do dia, senhora presidente.
Bom, nós vamos colocar em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Requerimentos número 1213 da vereadora Sônia Matos. Requerimento em discussão. Algum vereador quer fazer alguma colocação? É o meu? Sim. Requerimentos 1213/2015, vereadora Sônia Matos, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Vamos colocar em discussão e votação os requerimentos do vereador Rafael, número 17, número 18 e número 19/2015. Requerimentos em discussão. Concedo a palavra ao vereador Louro.
Vereador Rafael, lógico que vou votar favorável aos requerimentos 17 e 18, né, que tratam do mesmo assunto, basicamente, né? As motos. Sim, pois é, mas o assunto é o mesmo. Porque eu apresentei também, acho que ano passado, ou 2013, eu não me lembro bem, uma solicitação para que fosse chamada aqui os dos comerciantes que utilizam esse serviço, os motoboys, se fosse o caso, fizesse uma reunião, chamasse o tenente da polícia. Isso, eu fiz essa sugestão, se eu não me engano, foi início do ano passado, início de 2014. Porque precisa fazer isso. O que eu faço habitualmente é quando eu vejo o motoqueiro passar, ligar para o dono da empresa e falar com ele. É o que a gente pode fazer. Porque a gente sabe que a polícia não dá conta, infelizmente, de fiscalizar esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tinha que... Eu acho, logicamente, que a gente tem que aprovar, tem que encaminhar, mas creio que a Câmara poderia chamar aqui todos os comerciantes, mais uma vez vou falar isso, todos os comerciantes que lidam com esse tipo de serviço, trazê-los aqui, colocá-los sentados aqui e discutir essa situação. Porque, infelizmente, a maioria deles, dos moto-entregadores, não tem essa consciência, essa responsabilidade. Mas acho que a gente cobrando isso dos donos, dos comerciantes, na verdade, eles podem tentar controlar essa situação. Eu não sei se são eles que pedem para o rapaz andar depressa, né, ou não, mas acho que a gente poderia fazer essa tentativa também, de fazer uma conversa com o pessoal que explora o serviço. Porque é um absurdo o que acontece realmente depois das 8 horas da noite na cidade, só isso.
Mais algum vereador? Fazer alguma colocação? Requerimentos em votação. Requerimentos número 17, 18 e 19/2015 do vereador Rafael Aquino. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Eu gostaria só mais uma informação aos vereadores, que esta mesa já tomou, né, iniciativa com relação aos ofícios que ainda não foram respondidos, os requerimentos. Nós já enviamos, vereador Rafael, nós já enviamos, né, um ofício pedindo providências. Estamos aguardando. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos uma boa noite. E obrigada, Patim, pela sua presença.